Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Quinta-feira, 11 de julho de 2019. 18 horas 41 minutos. Vem aí as manchetes desse Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Palmeiras sai na frente por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Atlético Paranaense reclama de arbitragem no jogo contra o Flamengo. Renato pede para que a imprensa deixe Cebolinha em paz. Hoje à noite tem Super Clássico pela Copa do Brasil. Cruzeiro e Atlético Mineiro vão fazer o Mineirão tremer. Tudo isso e muito mais nesse Bate-Bola Nacional que tem na mesa de efeitos a cargo do Father of the Year, Luiz Emanuel, Central Técnica Categoria do José Leite, Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia, Nacional FM em rede. Está começando mais uma edição do Bate-Bola Nacional, galera. Do esporte na Nacional. 18 horas 42 minutos. Logo mais a bola rola para o duelo que encerra a semana de jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Cruzeiro e Atlético Mineiro se enfrentam a partir das 8 da noite. No estádio Governador Magalhães Pinto, Mineirão, em Belo Horizonte. Informações do Cruzeiro. Enfrenta muitos problemas extra-campo com Maurício Costa.
Nenhum confronto desta quinta-feira contra o maior rival faz o Cruzeiro se concentrar apenas no campo e na bola. Problemas nos pagamentos de salários dos funcionários, um dia de operação da Polícia Civil nas sedes do clube e nas casas dos dirigentes. E veio à tona outra grande derrota. O jornalista Anselmo Góes publicou em sua coluna do jornal O Globo que o Cruzeiro perdeu em primeira instância uma ação do Sória da Ucrânia junto à FIFA. Com isso, a Raposa correria o risco de perder 6 pontos no Campeonato Brasileiro. Porém, por enquanto, não vai acontecer. Os ucranianos apelaram à FIFA em junho de 2017, cobrando uma dívida da Raposa de 6 milhões de reais referentes à aquisição do atacante William Bigode. E por que o Cruzeiro não vai perder os pontos? Primeiro, porque o clube só seria punido se não pagasse a dívida no prazo de 90 dias desde a decisão, que ocorreu em março. Só que o Cruzeiro entrou com recurso junto à Corte Arbitral do Esporte em maio de 2019 para suspender a decisão. Em nota publicada nesta quarta-feira, o Cruzeiro reconhece a derrota na FIFA, mas afirma que o recurso na Corte Arbitral do Esporte deve ser marcado para daqui a aproximadamente 10 meses. Segundo o advogado internacional do clube, Dr. Breno Tanuri, se a punição for confirmada, o Cruzeiro ainda terá mais 90 dias para efetuar o pagamento dos 6 milhões de reais. Até lá, a Raposa não precisa se preocupar. No meio de tanta confusão, o Cruzeiro entra em campo nesta quinta-feira contra o Atlético Mineiro pelas quartas de final da Copa do Brasil. A partida começa às 8 horas da noite. No último treino, antes do confronto, a torcida compareceu à Toca da Raposa para apoiar o elenco. A tendência é que o Mineirão receba grande público nesta quinta-feira para o Clássico. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Tá certo, agradecendo ao Maurício Costa, destacando a equipe do Cruzeiro, que tem o mando de campo hoje, e vai a campo com Fábio, Lucas, Romero, Dedé, Léo e Egídio, Henrique, Ariel, Cabral e Robinho, Thiago Neves, Marquinhos, Gabriel e Fred. Vamos destacar agora o Atlético Mineiro. Meioteiro está de volta e conta como é retornar o Galo logo no meio de um clássico decisivo e o período que passou no futebol árabe.
Acredito que foi uma experiência muito boa para mim, para minha carreira. Não tenho nada ruim que falar de Arábia, me trataram muito bem, fui muito bem acolhido lá. E minha volta, fico muito feliz, de verdade, por estar de volta aqui no Atlético. Agradecer primeiramente a torcida atleticana pelo carinho, né? Nesse ano que eu fiquei fora, pelas mensagens, esse ano inteiro me mandando mensagem, agora que eu tô de volta, fico muito feliz por causa disso e o recebimento também dos meus companheiros da comissão técnica, fico muito feliz por causa disso e primeiro jogo vai ser um clássico e acredito que vai dar tudo certo, com graças a Deus.
O Atlético Mineiro, que deve ir a campo com Vitor Patrick, Igor Rabelo, Hever e Fábio Santos, José Wellison, Elias, Luan, Casares e Tiará na frente. O Alejandro, arbitragem será do paulista Rafael Claus. Bom árbitro para apitar esse clássico lá em Minas Gerais. E o Não Era Uma Vez no Futebol hoje, vamos falar sobre o Cruzeiro, que é o maior detentor de títulos exatamente da Copa do Brasil.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
A Copa do Brasil, competição disputada por todas as equipes brasileiras, os campeões de todos os estados, começou em 1989. O primeiro campeão foi o Grêmio, que venceu o Sport Recife numa decisão. Em 2002, na final, o Cruzeiro venceu ao Botafogo. Um dos gols dessa final você vai ouvir agora. Giovani. A narração é do Carlos Borges.
Alegria da galera nacional.
Já está no intervalo de Botafogo e Cruzeiro. Você vai conferir quem vai ser sorteado no Bocão do Fogão. Olha a bola lá do jogador da número 1, Giovani, lá dentro. Giovani da número 11 recebeu e bateu de perna direita na bola, pintou aí do goleiro Wagner para marcar o segundo do time do Cruzeiro. Era um decorrido. 9 jogados, 9 minutos, primeiro tempo no Mineirão, o segundo do Cruzeiro, o Giovani da camisa número 11, agora Cruzeiro 2, Botafogo 0.
Era Uma Vez no Futebol.
Às 18h48, zagueiro espanhol Pablo Mari foi anunciado como novo jogador do Flamengo. Isso nos lembra outros jogadores europeus que vestiram a camisa rubro-negra. O mais famoso deles, o sérvio Petkovic, campeão brasileiro em 2009, que fez aquele gol em 2001 de falta, que entrou para a história. E o polonês Pierkaski, que jogaram aí com a camisa do Flamengo, aprovado pela diretoria, aprovado pelo Jorge Jesus, o Pablo Mari, ou Pablo Mari, vai se apresentar ao Flamengo nos próximos dias. 18h48 em Brasília.
Nacional Jornalismo.
Justiça do Rio conseguiu vender a Lamborghini, a lancha do empresário Ike Batista. Informações com Ícaro Matos.
A Lamborghini Aventador e a lancha Spirit of Brazil, que pertenciam ao empresário Ike Batista, foram arrematadas em leilão promovido nesta terça-feira a pedido da juíza titular da Terceira Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, Rosália Monteiro Figueira. Nesta vara, tramita processo contra o empresário desvinculado da Operação Lava Jato. Na semana passada, os dois bens foram colocados em leilão pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio, com autorização do juiz Marcelo Bretas, mas não houve interessados. Os itens foram arrematados por um preço bem mais baixo do que os estipulados no leilão determinado pelo juiz da Lava Jato no Rio. A Lamborghini foi comprada por R$1.400.000 e a lancha por R$1.920.000. No primeiro leilão, organizado no âmbito dos processos da Lava Jato, o lance mínimo para a lancha foi estabelecido em R$3.500.000 e para a Lamborghini em R$2.240.000. Os bens voltariam a ser oferecidos ao público com desconto de 20% em um novo leilão, marcado para o próximo dia 18. Na ocasião, o lance inicial da lancha seria de R$2.800.000 e o da Lamborghini de R$1.700.000. Entretanto, o leilão do dia 18 está mantido mesmo sem os itens que pertenciam à AIC, já que vão estar disponíveis, entre outros bens, uma lancha que pertenceu ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, com lance inicial de R$ 2.360.000, e uma fazenda do empresário Carlos Miranda, apontado como um dos principais operadores financeiros de Cabral, avaliada em R$ 2.400.000, já com desconto de 20%. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Ícaro Matos.
O Palmeiras venceu o Inter por 1-0 e vai levar vantagem para o jogo de Porto Alegre, a vantagem do empate. Mas a cabeça do técnico Luiz Felipe Scolari já está no clássico de domingo contra o São Paulo. Alguns jogadores devem ser poupados.
Pelo que eu vi no jogo de hoje, pela movimentação, pela entrega, pelo ritmo, eu já prevejo, no mínimo, umas 5 ou 6 substituições para o jogo de São Paulo. Já vejo isso aí, antecipo, que no mínimo 5 jogadores eu vou trocar, porque quarta-feira tem a decisão também no Internacional. Então eu tenho que pensar quem realmente hoje foi ao máximo para que não esteja em condições para quarta-feira.
Já os dirigentes do Inter ficaram indignados com o tratamento recebido no Allianz Parque. Diretor de futebol Roberto Melo falou, inclusive, que recebeu ameaça de morte.
Fazer um registro lamentável, o tratamento que nós recebemos no camarote, né, aqui do Palmeiras, né, um grande estádio, um estádio dos melhores aí do Brasil. E o camarote onde a gente estava, com o presidente, né, com todos os nossos dirigentes. É o camarote ao lado, né, que vale a pena ressaltar, não é da uma torcida, vamos dizer, uma torcida comum, né, um camarote alugado, né, me parece, por uma empresa de segurança. Fomos hostilizados o tempo todo, né, fomos inclusive ameaçados de morte. Né, então, queria fazer esse registro, porque é lamentável a gente vir para um estádio de futebol, né, de Série A, e passar o que a gente passou. A gente andou aí em vários estádios aí pelo Brasil, e nunca tinha acontecido o que aconteceu aqui hoje. Então, lamentar profundamente isso, fazer esse registro, eu acho que tem que ser feito. Né, fomos ameaçados de morte, o presidente do clube, né, o presidente Marcelo, que tá ali, foi ameaçado de morte por um senhor, né, que estava... algumas pessoas, né, no camarote ao lado. Então, gostaria de fazer esse registro e tenho certeza que lá nós vamos fazer um grande jogo, né, civilizadamente, mas um grande jogo, com muita vontade, com muita pegada, e vamos reverter esse resultado.
Tá certo, então a reclamação do vice de futebol, do diretor de futebol da equipe do Internacional. Brasileiro Hugo Calderano estreou com vitória no Aberto da Austrália, etapa platina do Circuito Mundial de Tênis de Mesa, na madrugada desta quinta em Geelong. Ele derrotou o sul-coreano Cho Seung-min, que é o número 83 do ranking mundial, por 4-7-1. Próximo adversário do Calderano nas oitavas de final será o experiente português Marcos Freitas, número 30 do mundo. Boa sorte para o brasileiro. 18 horas e 53 minutos. Hora de saber das notícias dos esportes olímpicos com Wagner Gomes.
Participar dos Jogos Pan-Americanos é uma experiência única para qualquer atleta, mas para Marcelo Giardi, Marreco e Mariana Neppe vai ser uma emoção em dose dupla. Os esportistas são casados e se preparam juntos para embarcar para Lima, no Peru, onde acontecerá a edição de 2019 dos Jogos Pan-Americanos. A dupla aproveita os dias que antecedem aos Jogos para intensificar a rotina de treinos na represa de Bragança Paulista, onde moram. Marreco é um veterano dos Jogos. Conquistou ouro em 2007 e uma prata em 2011 no México. Já para Mariana, vai ser a estreia na competição. Pela primeira vez na história dos Jogos Pan-Americanos, vai ter uma categoria feminina de wakeboard. A campeã latino-americana de Master, vice-campeã sul-americana e bicampeã brasileira, trocou o consultório de odontologia pelas pranchas de wakeboard e agora poderá trazer a primeira medalha pan-americana da modalidade para o Brasil. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Tá certo. O jogo abre nesta quinta, 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Tombense e Volta Redonda jogam no interior mineiro a partir das 8 da noite. Já o Santa Cruz faz o clássico nordestino contra o Botafogo da Paraíba no próximo domingo. Meio Augusto analisa esse duelo no estádio do Arruda.
É um adversário complicado, né? A gente sabe da qualidade deles. Eles têm uma base formada praticamente há 2 anos, só mudou algumas peças. E a gente já enfrentou ele esse ano, acho que 2 vezes, se não me falha a memória. E a gente sabe que é difícil, que é complicado, mas a gente tem totais condições de entrar dentro de campo e fazer o nosso melhor e sair daqui com um resultado positivo, que a gente sabe que a gente precisa desse resultado para que a gente volte pro G4 e continue na briga aí para classificar e conseguir o acesso mais na frente.
18 horas e 55 minutos.
Nacional Jornalismo.
Uma pesquisa comprovou melhora do quadro de bebês com microcefalia por Zika. O estudo foi feito em parceria entre a Fiocruz e uma universidade dos Estados Unidos. Repórter Tamara Freire.
Um estudo desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz e pela Universidade da Califórnia revelou dois casos de bebês com microcefalia associada ao Zika vírus e que passaram a ter desenvolvimento normal do cérebro. De acordo com a pesquisadora do Instituto Fernandes Figueira da Fiocruz, doutora Maria Elizabeth Moreira, os dois bebês não tiveram destruição de massa encefálica, porque a infecção ocorreu no final da gravidez. Por isso, com algumas intervenções, foi possível reverter o quadro. As crianças que são acompanhadas desde que a infecção materna foi comprovada estão hoje com 3 anos. Elas fazem parte de um grupo de 216 bebês nascidos no Rio de Janeiro de mulheres expostas ao vírus durante a gravidez, acompanhados pelo Instituto. 8 deles apresentaram microcefalia, mas a condição extrema não é a única que preocupa, já que 68 bebês apresentaram efeitos negativos no desenvolvimento neurológico, mais de 30%. De acordo com a pesquisa, isso mostra a importância do acompanhamento intensivo desde a gestação. A própria pesquisa mostra que esse acompanhamento dá resultados, já que, exceto as crianças afetadas por alterações de parênquima cerebral, de 49 com anormalidades, quase metade delas teve avaliações normais no segundo e terceiro ano de vida. Complicações em exames oculares também foram detectados em 9 de 137 crianças que fizeram o teste. E dificuldades auditivas ocorreram em 13 de 114. Com a colaboração de Akemi Tahara, da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
17 horas e 57 minutos, FIFA realiza sorteio no Mundial Sub-17. Formação dos grupos com o repórter Rafael Monteiro.
A Federação Internacional de Futebol e Associados, a FIFA, realizou nesta quinta-feira o sorteio dos grupos do Mundial Sub-17, com sede no Brasil, entre os dias 26 de outubro e 17 de novembro deste ano. No Grupo A, a seleção brasileira vai enfrentar Canadá, Nova Zelândia e Angola. O Grupo B é composto por Nigéria, Hungria, Equador e Austrália. O C conta com Coreia do Sul, Haiti, França e Chile. O D possui Estados Unidos, Senegal, Japão e Holanda. No grupo E, Espanha, Argentina, Tajiquistão e Camarões. E por fim, no F, Ilhas Salomão, Itália, Paraguai e México. As partidas serão disputadas no Bezerrão, em Brasília, Olímpico e Serrinha, em Goiânia, e Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
E de acordo com o jornal francês L'Equipe, o Barcelona pagou nesta quinta-feira, através de uma transferência bancária, multa rescisória no valor de 120 milhões de euros, cerca de 512 milhões de reais, o valor para ter o atacante Griezmann do Atlético de Madrid. O anúncio oficial deve ser feito nesta sexta-feira. Ponto final. Nesse Bate-Bola Nacional, voltamos amanhã. Muito obrigado pela companhia. Fique agora com a Voz do Brasil. Tchau, tchau, galera.